מוריי ורבותיי, אין שם דף מם, עמוד א', נקוארטה ליניה. A gente viu no DAF anterior sobre alguns dos gigantes do nosso povo que eles acabaram tendo numa situação que tinha tudo para eles pecarem e eles conseguiram vencer e não pecar. Agora traz mais alguns episódios como esses. O Pasuk se refere aos valentes que cumprem os mandamentos de Deus. Quem são esses valentes? É, por exemplo, Reb Tzadok e os outros sábios que se comportam assim como Reb Tzadok. Conta o maior episódio que aconteceu com Reb Tzadok. O Reb Tzadok estava até em Matronita. Uma mulher, não judia, tentou seduzir a ele e fazer um pecado. Amar lá, o Reb Tzadok queria se esquivar e disse para ela: Harash Libai, eu tô muito fraco, meu coração está fraco, eu não posso agora fazer o pecado. ולא מצינה, והיא כמיד אלמייך, צריך כי תהיה אגומה כל איזה פרו קומה, פרו פיקם איספורצ'י. אמרה לי, איקה דבר תמה. אמרה לפרו, אולה, תהיה מקומידה, מקומידה כנועה קשה. וסיור נופוג' קומה איסו. אמר לה, ורבצת כפרו במולר, מה אינף קמינה, דאבית, האחולה. סייבה, כי כן פייד, איזה פקד, וכבר זה תפלן, וכבר זה תקרן, כמו פזה, אלי פוג' קומה איסו. Quis mostrar para ela quanto que é grave o pecado. Ela não entendeu. Shagart tanura kamanchale. Ela então acendeu o forno e pôs a panela em cima do fogo. Sadik veyeit vegavet. O Reb Tzadok então entrou no forno. O forno na época deles era feito uma caixa com lenha dentro. Ele abriu e entrou dentro do fogo. Amrali maihai. Ela perguntou o que está fazendo. Amarla respondeu Reb Tzadok para a mulher, de Avid Ha Nafil Beha. Saiba que quem faz o pecado que você está tentando me seduzir, ele vai acabar caindo no fogo, ou seja, vai ser castigado no inferno. Amarla, e aí ela entendeu, e falou, Yadar Kulehai, Lotzertek, se eu soubesse que para o senhor é tão grave fazer o pecado, eu não ia tentar te seduzir. Uma história parecida, Rav Kahana Vakamizav Indikule. O Rav Kahana, ele era uma pessoa pobre, e o trabalho dele era vender cestas nas quais as mulheres punham todas as agulhas de costurar e todos os utensílios de costura punham nessas cestas. Já que ele trabalhava com as mulheres na loja, estava até aí uma trunita. Uma vez uma mulher goia quis provocar ele para fazer uma verá. Amarla Izil Itkashit Nafshai. Ele falou para ela: deixa eu me enfeitar um pouco antes de fazer o pecado. Salik Venafil Meigreara. Ele então saiu, subiu no telhado e pulou do teto para o chão para não fazer uma verá. Arta Elial Kible. Só que antes dele cair no chão, veio Elial Navi, um anjo, o Elial Navi, e segurou ele, amortecendo de maneira que ele não se feriu. Amarlei falou: Elial Navi, Atnarba me aparce, você me fez vir para cá de 400 parsaot, uma distância enorme, eu vim correndo para te salvar, para você não se machucar. Amarlei falou: o Rav Kahana, amiga Ram e Lava Niuta, olha, o que causou todo esse problema foi que eu sou pobre. Já que eu sou pobre, eu tenho que fazer esse trabalho, e por isso essa mulher está me tentando me seduzir. E a Evelyn Shifa de Denário, ela viu quando viu isso, ela viu, deu para ele um balde cheio de moedas de ouro, de maneira que ele não vai precisar mais trabalhar nesse tipo de coisa. Ramei Lei Rava para Rav Nachman. Agora o Rava pergunta para Rav Nachman, uma pergunta que tem a ver com a braita que vimos no DAF anterior. Tená, disse a Mishnah que vimos no DAF anterior, Eru Dvarim, estas são as mitzvot, Shadam Oseo Tambo Rebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebr ter uma recompensa boa no mundo vindouro, ele também vai receber coisas boas nesta vida, neste mundo. Elohim, essas são as mitzvot que também têm recompensa no mundo vindouro e também neste mundo. Kibud Avraham, como a gente viu no dia anterior, a mitzvah de respeitar os pais e as mães. O Gmilut Chassadim, a mitzvah de caridade, Vavat Shalom Adam Chaveroi, a mitzvah de fazer paz entre duas pessoas, Vetamut Ramah, que é de Kulam, e maior do que todos, é a mitzvah de estudar a Torá. E agora a Gemara vai aprender dos psukim ditos sobre cada uma dessas mitzvot, onde a gente aprende que realmente a gente também vai ter uma boa recompensa neste mundo, além da recompensa no mundo vindouro. Então fala Gemara, bem que Vuda vai com relação à mitzvah de respeitar os pais, que tive o pasuk diz, Lumane Rechulamech Olmane Tavlach, para você vai ter uma vida longa e receber coisas boas. Vemos que a gente vai ter coisas boas também neste mundo. Bem que Minuto Chesedim com relação à mitzvah de caridade, que tive o pasuk fala, Rodef Tzedakava Chesedim Tzachayim Tzedakava Chavot, a pessoa que corre atrás da caridade vai ter uma vida boa e honra. Vavat Shalom, e com relação à pessoa que faz paz entre duas pessoas, Ktiv, o Pasuk diz, Bakesh Shalom Velotfeu, o Pasuk diz, corra atrás da paz, ou seja, para fazer paz entre as pessoas. Ve'amar Ravau, uma vez sobre esse Pasuk falou Ravau, Atar Elifad Elifah, Ktiv, Acha Bakesh Shalom Velotfeu, Ktiv, Atar Elifad Elifah, Ktiv, Atar Elifad. Assim como aparece a palavra de Tifar nesse Pasuk, também no Pasuk da pessoa que faz caridade, aparece a palavra de Tifar, e aprende que a recompensa boa neste mundo sobre aquele que faz caridade é válida também com relação àquele que faz paz entre as pessoas. Betalmud Torá, e o último da lista é o estudo da Torá. Sobre esse está escrito no Pasuk que o Hayecha Verechamecha, que através da Torá a gente vai ter vida longa e uma vida boa. Questiona Gemara, por que somente essas mitzvot foram citadas na Mishnah? Veshiloh HaKen, Amiktiv, com relação à mitzvah de Shiloh HaKen, de afastar a mãe antes de pegar os filhotes da pomba, aparece o pasuk que diz, Lemayne Tavlach Varechatayamim, você vai ter coisas boas e ter vida longa. Litrinami, por que então essa mitzvah não foi citada na Braita? Responde Gemara, Tana Veshiet. Realmente, a Mishnah citou uma lista parcial, mas não citou todas as mitzvot que trazem boa recompensa neste mundo. Pergunta Agmará, como é que você pode dizer isso? A Mishnah diz claramente, estas são as mitzvot que têm recompensa neste mundo. E você vem e diz que a Mishnah não falou todas as mitzvot que existem. A linguagem da Mishnah prova que somente as mitzvot. Amarava, responde então, Rava, Rav Idi Asbari, quem respondeu essa pergunta foi o Rav Idi. E ele me explicou através de um pasuk. Falou Rav Idi, Amru Ibru Tzadik Kitov, que prima lem yocheiro. Fala o pasuk, que a pessoa que é justa, ele é um tzadik bom, ele vai receber a recompensa pelos seus atos. O que quer dizer um tzadik bom? Vechi yesh tzadik. Tov, esse tzadik cheinó, tov, tem um tzadik que ele é bom e um tzadik que não é bom. Se ele é um tzadik, uma pessoa justa, ele é bom. Ela, a explicação é, Tov, Rashamayim, Velabriot, Deu tzadik, Tov. Tov, Rashamayim, Velabriot, Deu tzadik cheinó, Tov. Existem pessoas que eles são justos, que eles fazem tudo que a Torá manda, fazem todas as mitzvot, porém, eles não são bons com relação às outras pessoas. Com relação a Deus, eles são 100%. Eles fazem tudo que são ordenados, comem kashé, rezam, tudo bonitinho. Mas com relação aos companheiros, Benadab e Haveró, eles não são tão bons. Então, isso é chamado de um tzadik bom, que ele é uma pessoa justa boa. Quer dizer, não basta ser uma pessoa justa com relação a Deus, tem que ser também uma pessoa boa para com o companheiro. Kayotze Badabar, e também a gente explica o pasuk que diz, Oi Larasha Ra Kigmuradav Yaseró. O perverso ruim vai receber o castigo pelos seus atos. O que quer dizer o perverso ruim? Vehi, yesh, rasha, ra, vesh, no, ra. Era, a explicação é o seguinte. Ra, rasha, me, ra, briot, zeu, rasha, ra. Ra, rasha, me, ra, briot, zeu, rasha, no, ra. Então, uma pessoa que é completamente perverso. Que ele também não faz o que Deus ordena. E também, ele é ruim com relação ao seu companheiro. Já existe aquele que ele não faz o que Deus ordena, mas com relação ao companheiro, ele é boa gente. Então, ele é um perverso que não é tão ruim. De qualquer maneira, a gente vê que existe uma diferença. As mitzvot, com relação ao companheiro, tem um peso especial. Por isso, mesmo que com relação a Shiloh HaKen aparece o pasuk que diz que a gente vai ter uma recompensa nesse mundo, a gente explica que o pasuk não está se referindo à recompensa nesse mundo, e sim à recompensa do mundo vindouro, porque não é uma mitzvah com relação aos amigos, às outras pessoas. Por isso, na lista que foram citadas mitzvot que trazem uma boa vida neste mundo são justamente as mitzvot que fazem bem para as outras pessoas. Continua a Gemara. Hazchut, a pessoa que faz uma mitzvah, yesh lakel, vesh laperot. A pessoa não somente tem a recompensa que vai receber no mundo vindouro, a pessoa pode também receber frutos do seu bom ato neste mundo. Shneimar, como diz o pasuk, mitzvah de kitov vechulei. Haverá já um pecado, yesh lakel, vesh laperot. A pessoa vai receber o castigo no mundo vindouro, mas a pessoa não vai receber frutos do castigo neste mundo. O castigo vai ser dado no mundo vindouro e a pessoa não recebe frutos. Shemar, como diz o pasuk, ele achá, rav e chulei. Ela pergunta a Gemara, amainim gaim vachlupin edekam matzdehem isbau. Existe um outro pasuk que nos ensina que também com relação a verá, a pessoa recebe castigo nesse mundo. Explica então a Gemara, haverá shosa perot, yesha perot. Se a pessoa faz somente uma haverá e acabou, então realmente ela está esperando um castigo para ela no mundo vindouro. Já se a pessoa faz uma haverá que ela tem frutos, por exemplo, se ele desprezou uma pessoa, então não somente que ele causou um pecado, vamos supor que isso causa que outras pessoas desprezem nesta pessoa, então são frutos do seu pecado. Então não só que ele tem o seu castigo no mundo vindouro, ele também vai ter neste mundo frutos do castigo pelos frutos que o pecado causou. Mais um ensinamento nos fala com relação à recompensa das mitzvot. Machshavá tová, se a pessoa tem um bom pensamento, ele quer fazer uma mitzvah, metzarfá lemase, Deus considera como se fosse que a pessoa fez o bom ato. Shneimar, como diz o pasuk, Az nidveru irei Hashem ishel leu ve'akshev Hashem ve'ishma ve'ichtov sefer zikaron lefanav le'irei Hashem ul'choshvei shemo. O pasuk diz que Deus vai trazer uma recompensa para as pessoas que pensaram no nome de Deus. Mas le'choshvei shemo, o que é das pessoas que pensam no nome de Deus? Amaravasi, sobre isso diz o Amaravasi, afilo chashav adam mazot mitzvah ve'le'enas ve'lo'asa. Se a pessoa tinha intenção, pensou em fazer uma mitzvah, só que na prática ele não conseguiu fazer a mitzvah. Ele queria fazer a mitzvah. Ele tentou, mas ele não conseguiu fazer praticamente a mitzvah. Ele foi impedido praticamente de fazer a mitzvah. Mas lê a lá que tu queiro assar. Deus considera como se fosse que ele cumpriu a mitzvah. Por isso, daqui a gente vê que Deus, ele considera o pensamento de uma mitzvah como se fosse um ato na prática. Isso é válido em relação aos pensamentos positivos que a pessoa tem. Machshavah ra'a, porém, os pensamentos negativos, se a pessoa pensa em fazer uma haverá, ele não procura mitzvah ma'aseh. Deus não considera como se fosse que ele fez uma haverá. Enquanto ele não fez a haverá, mesmo que ele pensou, se na prática ele acabou não fazendo, ele conseguiu se segurar e não fazer o pecado, Deus não considera o seu pensamento como se fosse que ele fez. Shneimar, como diz o pasuk, se eu pensei uma coisa no meu coração, Deus não vai ouvir. Aprendemos que Deus não considera os pensamentos ruins que a pessoa tem. Vela marim kaim enin mevita amaze ra'a primachshavotam. Porém, pergunta a Gemara, como é então que a gente vai explicar um outro pasuk? Outro pasuk diz que Deus vai pagar pelos pensamentos ruins que o povo teve. Responde a Gemara, machshavá sheosá pri a kadosh baruch hu metzarfá lemaase. Machshavá shein ba pri, en a kadosh baruch hu metzarfá lemaase. Responde a Gemara, o que vimos que Deus não castiga pelos pensamentos se trata se o pensamento não chegou na prática. Mas se a pessoa acabou pecando, então a pessoa vai ser punida não somente pelo ato, pelo pecado que ela efetuou, mas também vai ser pecado, vai ser castigado pelo pensamento ruim que ele teve. Questiona agora novamente, ver a Leman fos beitzer belibam. O pasuk diz que Deus vai castigar pelos pensamentos que o povo teve, mesmo que é um pensamento que não chegou na prática. O pasuk que diz que existe um pecado pelos pensamentos, se trata sobre os pensamentos de Avodah Zarah. Como vimos isso também no daf anterior. Todos os pensamentos, se eles não chegam na prática, Deus não considera como se fosse que a pessoa fez o pecado. Já um pensamento de Avodah Zarah, de idolatria, sobre isso Deus peca mesmo pelo pensamento. De Amar Mar, como disse uma vez um sábio, Hamurah, Avodah Chavim, Shikora Kofer, Bamodeh, Bamodeh, Bukhara, Torah, Kula. a idolatria é tão grave que a pessoa que nega a idolatria é como se fosse que ele cumpriu a Torá. Vemos que o próprio pensamento de fazer idolatria já é considerado um pecado. Ula traz uma outra explicação para o Pasuk. Como é que o Pasuk diz que Deus vai castigar pelos pensamentos da pessoa? Nós vimos que Deus não considera o pensamento como um pecado que foi efetuado. Explica o Ula, que é Ravuna. Isso vai conforme Ravuna. Deu Ravuna que vai dizer Adam haverá vishanaba utraro. Diz o Ravuna que a pessoa que faz o pecado, ele volta no mesmo pecado uma segunda vez, o pecado está permitido. O traro sagrada, como é que o pecado está permitido? Responde logo o Ula. Ele nasce proqueter. A pessoa parece, se acostumou com o pecado de maneira que ele já está acostumado, ele acaba pecando sem mesmo perceber que isso é algo negativo. Porque uma pessoa que a pessoa volta sobre o mesmo pecado várias vezes, isso acaba acostumando a pessoa e a pessoa nem mais percebe que ele está fazendo algo negativo. Explica então o Ula. Uma pessoa, depois de ter pecado várias vezes, se ele tem um pensamento de fazer haverá e ele deixa de fazer a haverá, o que ele deixou de fazer a haverá não foi porque ele conseguiu se segurar, e sim foi porque praticamente ele não conseguiu fazer, porque ele por ele faria a haverá, uma vez que ele já está acostumado em fazer ela. Um pensamento como esse, que ele só não chegou na prática por motivos técnicos, mas a própria pessoa não se segurou sobre um pecado, sobre um pensamento desse, Deus sim castiga. O que vimos que Deus não castiga sobre os pensamentos ruins. Se trata que uma pessoa teve uma vontade de fazer um pecado e depois a pessoa se segurou. Se a pessoa conseguiu se conter e não fazer haverá, realmente Deus não castiga pelo pensamento. Mas se a pessoa não efetuou o pecado por um motivo meramente técnico, nesse caso a pessoa vai ser castigo por esse pensamento. Amar Rebavam Mishium Rebchanina. Ensinou Rebavam o nome de Rebchanina. Noach lo la'adam shelavor haverá beseter varakrem shemayim barafarehesia. Se a pessoa vai fazer um pecado, é melhor que ela faça esse pecado escondido do que fazer publicamente. Porque se ele fazer isso publicamente, ele vai estar desonrando a palavra de Deus, mostrando que ele não tem vergonha de fazer esse pecado. Então é melhor que ele faça escondido, como diz o Pasuk. Diz o Pasuk, vão pecar escondidos e não precisam sujar o meu nome. Amar Rebi Laia Zaken, assim também dizia o Rebi Laia Zaken, Imre Adam Shitzrom Itgaberav. Se uma pessoa percebe que ele vai cometer um pecado, de qualquer maneira ele vai cometer esse pecado. Então, que ele não faça isso num lugar onde todos conhecem ele, de maneira que ele vai desonrar a Torá. O comportamento que ele deve fazer é o seguinte: ele vai para um lugar onde ninguém conhece ele, que talvez nem sabem que ele é judeu, e nem sabem que ele é um temente a Torá. Ele vai vestir roupas de luto, mostrando que ele está triste que ele vai fazer esse pecado. E aí ele faz o pecado. Como o Boca fez o pecado que ele tem vontade. Porém, que ele não faça isso publicamente para não desonrar o nome de Deus. Pergunta Amara imediatamente: ei, Ney, vai a Taina, como é que vai explicar então a seguinte breta? A pessoa que não honra a Deus, é melhor que nem tenha nascido. O que quer dizer isso? Mas Rava Amaru Rava explica a Zemista Kirbakesh, da pessoa que fica olhando no arco-íris. Numa outra ocasião, a gente vai tratar sobre o caso do arco-íris. Rabi Yosef Omer, Rabi Yosef explica, o que quer dizer uma pessoa que despreza a Deus? Zeo Vera etc. Aquela pessoa que peca escondido. Uma pessoa que peca escondido é como se fosse que ele está mostrando que Deus não está vendo. Isso é uma desonra a Deus. Então pergunta-se sobre o Rabi Lai, como é que o Rabi Lai falou para a pessoa ir numa cidade que ninguém conhece ele e fazer o pecado? Deus não está lá? É lógico que Deus está vendo. Então como é que o Rabi Lai instruiu a pessoa de fazer isso? Lokasha, responde a resposta é o seguinte: a pessoa que ele pode se conter e não pecar, e ele não se contém, e ele faz um pecado escondido, ele poderia não ter pecado, e ele faz um pecado escondido, essa é uma pessoa que está desonrando a Deus. Porque ele poderia não ter pecado, ele pega escondido, demonstrando que ninguém está vendo, como se fosse que Deus não está vendo. Porém, o que diz o Rabi Lai é sobre uma pessoa que ele não pode se conter. Ele não quer pecar, mas o instinto dele é tão forte, ele sabe que ele vai acabar pecando na prática, ele sabe que ele não vai conseguir se segurar. Uma pessoa que de qualquer jeito já vai pecar, então pelo menos que peque escondido e não peque em público. É lógico que se a pessoa pode se segurar, deve se segurar. Mas uma pessoa que de qualquer jeito vai fazer o pecado, é melhor que o faça de maneira escondida. Mais uma Mishnah com relação a recompensa que Deus paga pelas mitzvot e pelos pecados que a pessoa faz. El makifim mechilul Hashem. Não se faz fiado para a pessoa que faz chilul Hashem. Chilul Hashem é o pecado de desonrar a Deus. Se a pessoa tem um comportamento que desonra a Deus, sobre isso a gente não abre mão. Echad shogel, echad mezid. Tanto se a pessoa faz sem querer, tanto se a pessoa faz propositalmente. Mas el makifim, o que quer dizer que a gente não abre mão? Amar marzuta, explica o marzuta, she'en osim kechem vani. Que a gente não faz fiado assim como o dono da loja, que dá para pegar a mercadoria e pagar depois, pagar fiado. Deus não faz assim. Sobre todos os outros pecados, Deus pode não castigar imediatamente. Sobre o Chilul Hashem, Deus paga imediatamente. E não abre mão para castigar mais tarde. Mar Brei de Ravina, falou uma vez Mar Brei de Ravina, Amar Lomar Shema Itashkula Machat. Isso vem nos dizer também que se a pessoa estava com os pecados e as mitzvot, 50% e 50%, e uma das averot, um dos pecados é o pecado de Chilul Hashem, isso acaba fazendo com que as averot sejam mais pesadas. Mesmo que 50% e 50%, se uma das averot é o Chilul Hashem, a desonra a Deus, isso acaba pesando mais. Tanu Rabanan, ensinaram nossos sábios, Ir'e Adam Atzmo, a pessoa deve se enxergar, como se fosse que ele está exatamente 50% com pecado, 50% com mitzvot. E a pessoa, como nós vimos, ele é julgado pela maioria. Logo, se ele fizer uma mitzvah, toda a balança vai pesar mais para o lado das mitzvot, e ele vai merecer uma recompensa. Ele é bem-aventurado que ele realmente conseguiu levar a balança para o lado positivo. Avara verá achat, por outro lado, ele tem que saber que se ele faz uma verá, às vezes uma só verá já é o bastante para fazer que a balança tenda para o outro lado. Oilo, shefria e tatsmone, kafrová, que ele acabou pendendo para o lado negativo. Shenemar, aprendemos isso do Pasuk, que diz o Pasuk, vechote echad yaved tová harbe. Um pecador vai perder muita coisa boa. Assim diz o pastor, o que quer dizer isso? Bishvil chetechidi shechata, ovedu menuto vodolei. Por causa de um só pecado, já perdeu muitas coisas. O que quer dizer um pecado? Porque a pessoa deve se ver como se fosse que ele está 50% e 50%, e qualquer ato que ele vai fazer, que vai causar que ele vai estar para o lado positivo ou para o lado negativo. Reblezer Reb Shimon Omer, Reblezer Reb Shimon, ele explicava este pastor, não sobre a pessoa em particular, e sim sobre o mundo todo. E dizia que o mundo todo também é julgado pela maioria. Deus julga o mundo pela maioria. Se a maioria são pecados, todo mundo recebe coisas negativas. Se a maioria do mundo fez coisas positivas, mitzvot, todo mundo vai receber uma recompensa. As pessoas acabam indo atrás do coletivo. Se a pessoa fez uma mitzvah, ele tem que saber Ashrav shechle et atzmo vet kolam kavzut. Ele tem que saber que não só que ele fez que a sua balança tendeu para o lado bom, e sim que ele tem que saber que a sua balança e o futuro de todo o mundo agora vai talvez ir para o lado positivo por causa do ato que ele fez, porque estava exatamente 50% e ele causou agora que tudo vai para o lado positivo. Avaravarachat, por outro lado, ele tem que saber que às vezes ele faz um só pecado, uma só verá, ele causou que ele, com todo mundo junto, vai agora para o lado negativo. Por causa de um só pecado, ele pode trazer para si e para todo mundo coisas negativas. Reb Shimon ben Yochai Omer, diz o Reb Shimon ben Yochai, afilu tzadik gamur kol yamav. Temos que saber que mesmo se uma pessoa ele foi tzadik e fez as coisas certas toda a sua vida, o marad bachroná, porém no fim de sua vida, nos últimos momentos, ele jogou tudo para trás, ou seja, ele se arrepende do que ele fez e acaba indo para um caminho negativo, e bed et arishonot, ele perdeu tudo que ele fez durante a vida, ele não vai receber a recompensa por isso. Shenemar, como diz o pasuk, tzidkat tzadik lo tzadleno biyom pishro. Os méritos do Sadiq não vão ajudar ele no dia que ele pecar. Ou seja, se ele acabar pecando, ele vai perder tudo que ele fez. E a figura Shagamur, e o mesmo é válido com relação ao contrário. Mesmo a pessoa que ele foi perverso durante toda a sua vida, porém no fim da sua vida ele se arrependeu por que ele fez, a gente já não vai, ele não vai ser castigado pelo mal que ele fez, pergunta Gmará, por que a pessoa que fez muitas mitzvot e pecou no fim da sua vida não vai receber recompensa? Se uma pessoa tem metade mitzvot e metade averot, ele tem que receber recompensa pelas suas mitzvot. Então, tudo bem, ele pecou, que ele recebe castigo pelo pecado, mas todas as mitzvot que ele fez, ele deve receber recompensa. Fala Gmará, Amrish Lakish Betorre Alishanot. A gente está falando sobre uma pessoa que não só que ele pecou no fim da sua vida, ele se arrependeu das coisas boas que ele fez. Temos que saber que uma pessoa que fez muitas mitzvot, mas depois ele volta atrás, ele se arrepende das coisas boas que ele fez, ele perde toda a recompensa. O conceito de tshuva é válido não somente das averotas, sim com relação às mitzvot. Se a pessoa fez pecado e se arrepende dos pecados, Deus abre mão e não o castiga pelos pecados. Porém, se a pessoa fez mitzvot e se arrepende das mitzvot, ele também não recebe a recompensa pelas suas mitzvot. Por isso, o que disse o Reb Shimon Ben Yochai, que a pessoa que acabou pecando no fim da sua vida não vai receber recompensa por toda a vida boa, por todos os atos que ele fez durante a vida, se trata de uma pessoa que se arrepende do que ele fez e por isso ele perdeu toda a recompensa. Vamos agora para a última Mishnah do nosso Perek. Kol sheshno bemikra bemishnah bederech eretz, aquela pessoa que ele estudou o Sukkim Torá, estudou a Mishnah, e ele também tem boas virtudes, ele é uma pessoa cheia de conteúdo e ele não peca rapidamente. Uma corda que ela é formada por três fios, ela não se rompe tão rapidamente. Assim também a pessoa que tem Torá, estudou o Sukkim na Torá, estudou a Mishnah e também tem boas virtudes, ele não vai pecar. E uma pessoa que nem estudou Torá, nem estudou Mishnah, ele não, também não tem boas virtudes, em nome da Yishuv, ele é considerado uma pessoa fútil, que não tem nenhuma utilidade para a comunidade, e ele não tem nenhum valor. Amar Rebelezer Breb Tzadok, às vezes a gente vê pessoas que elas são pessoas corretas e justas, eles não têm uma vida tão boa. Diz então o Reb Elazar ben Tzadok, assim como vimos a opinião de Jabiakov no Daf anterior, como é que a gente tem que entender esse fenômeno das pessoas justas que são castigadas nesse mundo? Uma árvore que o tronco e a base da árvore cresce num campo que é um campo puro, sem impurezas. Porém, alguns galhos eles saem para o campo vizinho, que é um campo com impurezas. O que a gente tem que fazer? A gente corta os galhos que estão saindo. Logo, a parte ruim saiu e ficou toda a árvore agora no campo puro. Assim também. Deus traz sofrimentos para as pessoas justas neste mundo, que deixem Yeshua Olam Abba, para eles terem uma boa recompensa no mundo vindouro. E o mesmo é válido com relação a pessoas perversas que têm uma vida boa neste mundo. Vamos, traz o mesmo exemplo. Leilan Jekulo Omed Makom Tuma, uma árvore que toda a base e o tronco da árvore está num campo impuro. Venofono Telemakom Tara, e alguns galhos vão para o campo vizinho que é um campo puro. Miktsat Nofo, se a gente corta os galhos que estão indo para o campo vizinho, Kulo Omed Makom Tuma, automaticamente toda a árvore agora está impura, porque agora ela está toda em cima de um campo impuro. Assim também, assim também Deus traz coisas boas, uma recompensa pelas pequenas mitzvot que os Rechaim fizeram e paga para eles neste mundo, para que no mundo vindouro eles tenham todo o seu castigo que eles merecem. Shemar, como se passou que a gente deve rechar, refletir e acreditar, deve remar. mais um ensinamento sobre esses assuntos. Uma vez Reb Tarfon com os outros sábios estavam lá na cidade de Beit Nitza, em Lud, e surgiu a seguinte questão: Talmud Gadol ou Maase Gadol? O que é maior? O que traz mais recompensa? O estudo da Torá ou cumprir as mitzvot da Torá? Reb Tarfon se levantou e disse: o cumprimento das mitzvot é algo maior, que traz mais recompensa. Reb Akiva amar Talmud Gadol. O Reb Akiva discute e diz: não, o estudo da Torá é maior. Na Nukulam Amru, a conclusão de todos os sábios foi: Talmud Gadol, Talmud Moved de Maase. O estudo da Torá é maior, porque o estudo da Torá, ele acaba trazendo a pessoa também para fazer as mitzvot. Logo, o estudo da Torá é algo maior, porque a gente vai ganhar não somente o estudo da Torá, também a gente vai lucrar o cumprimento das mitzvot. Tanya Rebiosi, Medriz Rebiosi. Gadol Talmud, Shekadam Mechalar Baim Shana. O estudo da Torá, ele é mais importante do que as mitzvot, porque nós recebemos a ordem sobre o estudo da Torá no começo dos 40 anos que estivemos no deserto, que o povo teve no deserto depois da saída do Egito. Enquanto a mitzvah de halá, de separar uma porção da massa e dar para o kohen, nós recebemos somente 40 anos depois. Então, a mitzvah do estudo da Torá veio 40 anos antes da mitzvah de halá. Letramot Maslot, Hamishim Verba. Já a mitzvah de separar o dízimo e dá para o Kohen, para o Levi, etc., Trumot Masrot, que só começou a reger 14 anos depois que o povo entrou na terra de Israel. Porque durante 7 anos eles guerrearam para conquistar a terra, mais 7 anos para dividir a terra entre eles e criar cidades. E somente depois disso, depois de 14 anos que eles entraram, que eles começaram a cumprir a mitzvah de Trumot Masrot, de todos os dízimos. Logo, 40 anos no deserto, mais 14 anos até começar a fazer Trumot Masrot. Então a Torá foi dada antes do Trumot Masrot, 54 anos. Leshmitim, Shishav Achat. E a mitzvah de Shemitah foi, a partir desses 54, mais 7 anos. Depois de 7 anos que eles cumpriram a mitzvah de Shemitah, de não trabalhar no sétimo ânimo. Logo, a Torá foi dada antes da Shemitah, 61 anos. Leovlot, Meavesholot. Já a mitzvah de Yovel, que é a mitzvah de não trabalhar no 49º ano, ela foi dada somente 103 anos depois de já termos sido ordenados do estudo da Torá. Pergunta como é, por que 103? Deve ser 104, porque somente no fim do Yovel, do 50º ano, que a gente tem a mitzvah do Yovel. Kassavar responde: essa opinião sustenta como os que dizem que o ano do Yovel, de liberar os escravos, as terras voltarem aos vendedores, etc., essas leis, elas são válidas no começo do 50º ano. Por isso ele falou 103 e não 104 anos. Continua a Gemara sobre o valor do estudo da Torá. O Keshem Shalimut Kodem no Maase. E assim como a gente falou que o estudo, a mitzvah do estudo da Torá, ela veio antes das mitzvot práticas. Kach dino kodem no Maase. Assim também, no mundo vindouro, a pessoa vai ser cobrado antes pelo estudo e depois pelo cumprimento das mitzvot. Que da Rabinona, como diz a Rabinona, em Tchilat Dino Shel Adam, ela deveria ter o começo do julgamento da pessoa, depois de 120 anos, é sobre estudo da Torá. Será que a pessoa estudou a Torá o bastante ou não? Shinemar, como diz o Pasuk, Poter Maim Shitmador. O Keshem Shedino Kodim, assim como a pessoa é cobrada no julgamento vindouro pela Torá em primeiro lugar, Kach Scharo Kodim Maase. Também a recompensa que a pessoa recebe antes vem pelo estudo, depois pelas mitzvot. Shinemar, como diz o Pasuk, Veitena Yem Arzot Goyim, Yomale Umim Mirash. Bavu Shemuchu Kavtura Tavidintor. Finaliza a nossa Mishnah dizendo: Kol Shenom Mikalom Mishnah, a pessoa que não estudou nem Torá, nem Mishnah e não tem boas virtudes, ele é considerado uma pessoa fútil. Amra Biochanan Pasul Edut. Fala de Biochanan, uma pessoa dessa, que ele é considerado uma pessoa completamente inútil para as pessoas, ele não tem nenhuma honra própria, por isso ele não pode ser válido como uma testemunha, porque ele desconfia que talvez ele vai mentir, porque ele perdeu qualquer honra que uma pessoa pode ter. Fala, Rabanan. Fala, fala. falam assim, sabe? O Khalil Bachuca, assim, tem uma pessoa que come na rua, que é uma coisa muito, muito desonrada, a pessoa comer publicamente, não num lugar arrumado, e sim a pessoa comer na rua. Isso é um comportamento de um cachorro, algo muito desprezível. E aos que dizem que também esse, já que é uma pessoa que não tem honra própria, ele não é válido como uma testemunha. A lei fica como esses que disseram que ele não é válido como testemunho. Darash Barca Pará, falou uma vez Barca Pará, Ragzan, a pessoa que ele se enerva, ele não lucra nada e somente ele causa uma coisa ruim para si mesmo, que a sua carne acaba ficando menos sadia, menos macia. O Leadam Tov Matim Imoto Mi Prima Sado, uma pessoa boa come dos frutos bons dos seus atos. E a pessoa que não estudou nem os Pesukim da Torá, nem a Mishnah e nem tem boas virtudes, Dor Ana Mimeno, faça uma promessa que você não pode ter nenhum proveito dele. Ou seja, não se aproxime de uma pessoa tão ruim, tenta se afastar dele e faz uma promessa que você não vai ter um proveito dele. O pasuk diz que o comportamento de uma pessoa justa é não sentar junto com os palhaços, com as pessoas que falam coisas baixas e folia. Uma pessoa que ela não tem conteúdo, que não estuda a Torá e não tem boas virtudes, com certeza ela fica o dia inteiro fazendo folia, por isso se afaste de uma pessoa dessa. Aqui a gente acabou o primeiro perek da Masechet Kiddushin, um dos maiores capítulos de todo o Shas, um capítulo de 40 da Pim, Bezat Hashem, que a gente acabe juntos toda a Masechet com alegria.